Fala pessoal, salve, salve simpatia, estamos de volta com o mapa da Copa Libertadores. Agora para falar da hegemonia dos brasileiros no continente, tomamos conta da América. Felipe Duarte, Marcos Bertoncello, Cristiano Munari, não tem para ninguém, os clubes brasileiros estão sobrando. E a gente vai tentar entender e tentar explicar também o porquê disso acontecer, principalmente nos últimos anos. Cristiano Munari, tudo bem?
Tudo bem, Léo. Estamos de volta para falar sobre esse domínio brasileiro, que eu já abro dizendo que é chato pra caramba isso. Só um país ganha. Parece a CONCACAF, que só o México ganhava um tempo atrás e não tinha graça nenhuma.
É, embora os mexicanos agora estejam sendo castigados pelos norte-americanos. Marcos Bertoncello, tudo bem?
Tudo certo, Leonardo. De volta, né? Mas agora no segundo episódio da temporada nova sobre a Libertadores. E uma Libertadores que cada vez tem sido mais brasileira do que qualquer outra coisa, né, Léo?
Exato. E direto da ponte lá de São Borja, que liga com Santo Tomé. Mas o homem também tem passagem por Bagé e do outro lado de Bagé...
Aceguá,
no Uruguai. É. Ou seja, o nosso doble chapa e o homem fala com propriedade. Filipão, tudo bem?
Tudo certo. Eu já quero começar a minha participação no programa de hoje com um voto de protesto contra a presença do Cristiano Munari aqui no estúdio.
Opa!
Porque vamos falar de brasileiros na Copa Libertadores. Ele é um representante da Argentina e ele tá protestando contra a hegemonia brasileira, mas eu não lembro... no mapa da Copa, dele protestar quando o Boca Juniors ganhava todas as taças Libertadores.
É que ele estava nas caias.
tô brincando.
Ele estava no Obelico.
Tô brincando, ele vai contribuir.
Fazendo na fiesta, né? Jorando por Román. Román, que agora está fazendo um belo trabalho no Boca Juniors, né? Papa taças, né? O Cristiano Munari gosta muito do Román como dirigente.
Ideias boas de futebol,
muito,
né, Cristiano?
Boas ideias. Esse é parte do problema do que a gente vai falar aqui.
É parte. Mas, é como o Román Riquelme agora.
Não.
A hegemonia dos brasileiros.
É que daí vai ter um especial sobre os argentinos na Libertadores, né? Então aqui a gente não vai aprofundar muito a questão...
Inclusive, nesse dia do especial, estamos todos de folga.
É, só o Munari vai falar.
Funny Inbox vai dar o play e aí o Munari vai ficar falando.
É uma boa ideia, é uma boa ideia. Pode ser assim mesmo, não tem nenhum problema.
Para começar o debate, eu posso trazer um levantamento que fiz, Léo?
Claro.
O CDF da escola, aquele que estuda em casa, né? Eu fiz um levantamento e separei por décadas, tá? Qual foi o país hegemônico a cada década? Na década de 60, Libertadores, ela surge na década de 60, né? Exatamente no ano de 1960, a Argentina foi o país que mais conquistou títulos, né? Foram 5 títulos argentinos, 2 uruguaios, 2 brasileiros. Depois, na década de 70... de novo, Argentina. 7 títulos da Argentina. 1 brasileiro, 1 uruguaio e 1 paraguaio. Na década de 80, o Uruguai vira o jogo. 4 títulos uruguaios, 2 brasileiros, 2 da Argentina e 1 colombiano. Na década de 90, pela primeira vez o Brasil ultrapassa. São 6 títulos brasileiros. A Argentina tem 2, Paraguai tem 1 e Chile tem 1. Aí, na década de 2000 a 2009... a Argentina volta a passar na frente. 5 títulos, 4 deles são do Boca. O Brasil tem 2, Paraguai tem 1, Colômbia tem 1 e o Equador 1, pela primeira vez com a LDU de Quito. A partir de 2010, aí sim, aí o Brasil toma conta. São 6 títulos brasileiros, 3 argentinos e 1 colombiano. E de 2020 para cá, só deu Brasil. São 3 disputas, 3 edições, 3 títulos brasileiros, sendo que são 2 do Palmeiras e 1 do Flamengo.
Esse ponto, Léo, só para que o Felipe entra, porque hegemonia, a gente fala sobre quem ganhou mais em cada década. A questão aí é que tu vê, por exemplo, a sequência de 4 títulos seguidos de um país que o Brasil tem agora, né? Se for a quinta, vai ser pela primeira vez na história. Tem lá o Estudiantes nos anos 70, era um time muito forte.
Tetracampeão.
Com o pai do Verão. Um clube muito forte, que é campeão, o Independiente, é o Estudiantes, né? O Independiente ganha 4 seguidas. Sempre enfrentando adversários estrangeiros na final. Agora, no começo da década de 2010, o Brasil ali, 10, 11, 12, 13, ganhou com Inter, Santos, Corinthians e Atlético Mineiro. 4 títulos. Sempre enfrentando times de outros países na final. O Brasil agora tem um domínio de 4 títulos, sendo que as últimas 3 finais foram brasileiras. No ano passado, a gente teve 3 brasileiros na semifinal. No ano retrasado, também. E a gente chegou a ter nesse período uma final brasileira na Sul-Americana. Então, o domínio agora, nunca foi visto algo assim. Então, é totalmente diferente do que já teve. O Santos do Pelé poderia ter ganho 5, 6 Libertadores seguidas, mas tinha times, era um time muito melhor. O Boca, que ganha 4 entre 2000 e 2007, era uma herança de uma organização muito boa feita pelo Maurício Macri, que não, por acaso, o Macri, de um empresário pouco conhecido, virou presidente do Boca e presidente do país pelo que
prefeito
ele fez no clube.
Prefeito Buenos Aires, governador da província e presidente da República.
A questão agora ela vai muito além de um domínio esportivo do Brasil. Ela começa com uma manobra que se mostrou com o tempo absolutamente errada da Conmebol, que foi aumentar demais o número de participantes brasileiros e argentinos. Isso é para 2017, quando o Brasil passa a ter 7 vagas fixas, a Argentina 6. Primeira vez na história que um país tem um número maior de vagas sozinho. E até hoje isso nunca foi muito bem entendido, por que que isso aconteceu. Quer dizer, já logo vamos falar sobre por que que isso aconteceu. Mas esportivamente isso aí nem se justificava. Nós estamos falando que 2017 é essa mudança, tá? Em 16, a final da Libertadores é Atlético Nacional da Colômbia, Independiente del Valle do Equador. 15, River e Tigres, que é Tigres do México. Em 14, São Lourenço e Nacional do Paraguai. O Brasil ficou 3 anos sem jogar a final de Libertadores e como prêmio ganhou um número maior de vagas. Por que isso? Porque para essa gestão da Conmebol, Alejandro Domingues, que trata o dinheiro acima de tudo, o país que mais tem dinheiro para gerar renda de clubes, de bilheteria, de TV, que tem um pay-per-view, o Brasil é o único país da América do Sul que a gente até pouco tempo pagava a Conmebol TV para ver jogo. Nos outros países, a TV, a Libertadores, ela é em TV fechada, mas já é um pacote que tu já pagou a TV fechada, tu não paga mais. Então é muito interessante para a Conmebol ter quanto mais clubes de grande torcida na Libertadores, maior é a renda da Conmebol. Então, por uma questão apenas financeira, a Conmebol decidiu que o Brasil tinha o direito de ter mais vagas que todos os outros. E aí é a raiz do problema. Porque quando tu tem time demais de um país, obviamente a chance de chegar é maior. Somado a isso, vem uma crise econômica, que não é para a ideia a gente aprofundar muito a Argentina nesse momento, mas a Argentina consegue, inicialmente, fazer boas Libertadores. 17, o Lanús faz a final com o Grêmio. 18, a final, ela é a Argentina. 19, o River chega com o Flamengo na final. E até 2020, Boca e River chegam na semifinal fortes.
Mas é muito em cima de um trabalho do River.
E do Boca, que ali chegavam bem. É, mas aí, a pandemia...
Mais do Gallardo,
pra completar, a pandemia pegou muito forte na Argentina. Nos clubes. Na economia do país e atingiu os clubes. E aí ela enfraquece a Argentina. E aí agora a gente tem um domínio brasileiro do que era numa situação normal para ter só um domínio brasileiro, Brasil e Argentina. Desde 2017, quando houve essa mudança, em semifinais, a gente só teve um clube fora Brasil e Argentina que furou. Que foi o Barcelona de Guayaquil, que chegou duas vezes, 17 e 21. Então o problema já foi criado. A gente chegou a ter oitavas de final com 12 clubes, de 16, 12 clubes de Brasil e Argentina. Só que daí, na hora que há um enfrentamento Brasil e Argentina, os brasileiros estão melhores que os argentinos e superam. Mas os argentinos já são melhores que os outros, né? Exceto aí o Barcelona, que faz uma ou duas campanhas, o Del Valle, que tem lá no Equador um projeto que é completamente fora do normal. Mas o domínio ele já parte de ter clubes demais. É uma questão matemática. E aí, como os brasileiros estão melhor estruturados, isso não vai mudar.
Na Copa do Mundo.
Exatamente. Qual é a chance da Europa? A América do Sul tem duas seleções que podem brigar. É o exemplo perfeito da Copa do Mundo. Tem duas seleções na América do Sul que podem brigar pelo título, Brasil e Argentina. E na Europa, tu vai ter 5, 6 sempre. Algumas vezes pode ter a Bélgica aparecendo com mais força em um determinado momento, a Holanda em outro, mas tu tem. Na América do Sul, numa situação normal de melhorar um pouco a economia da Argentina, Boca e River vão brigar com os brasileiros. E acabou.
E a tendência é disso aumentar. Né? Pela questão econômica, a Argentina vive uma grave crise. O futebol uruguaio é um futebol que hoje é de formação, basicamente. E os jogadores saem muito cedo, nem jogam muitas vezes nos times principais. Se jogam uma temporada ou duas. Peru e Chile, né? O Peru que tem camisas pesadas como Sporting Cristal, Alianza, mas nunca foram de protagonismo. O Alianza Lima não ganha um jogo de Libertadores há quanto tempo? Há anos? Está em busca de uma vitória na Libertadores. O Chile, que já foi forte com Colo-Colo, com Universidade, hoje é figurante. Eu vejo como assim, um sopro e talvez um exemplo, o Equador, que se estruturou numa liga, né, que tem uma liga organizada e pegou a expertise da La Liga, na espanhola. Hoje não tem mais essa parceria, mas o Equador tem uma liga de clubes e a gente já vê trabalhos como o do Independiente Del Valle, como o próprio Barcelona de Guayaquil, que é o Flamengo do Equador, mas trabalhos estruturados, uma profissionalização. Porém, o aumento de estrangeiros aqui no Brasil, votado pelos clubes, no Conselho de Clubes no Conselho do Brasileirão, agora, questão de 2 semanas atrás, 3 semanas, aumentou de 5 para 7. Ou seja, como a gente tem uma moeda mais forte, como economicamente estamos mais sustentados, vamos seguir buscando os principais jogadores dos clubes argentinos, dos clubes equatorianos. Uruguai, não, nem tanto, porque quando a gente chega, eles já saíram. Mas, principalmente, os argentinos e equatorianos vão parar nos clubes brasileiros. E aí, essa disparidade, eu vejo que ela só vai aumentar, né? Mas está muito ligado ao aspecto econômico.
Tem um outro ponto que o Munari não citou, a partir de 2017, que além da distribuição maior de vagas, é também o calendário cheio, né? A Libertadores, ela passa a ser de 10 meses. Ela começa em fevereiro e vai acabar em novembro. Então, isso não acontecia antes. Isso
o primeiro ano é 17.
É 17.
Com um aumento.
Com um aumento. Foi tudo junto, né? Mais vagas e uma Libertadores maior, com mais fases também.
Num momento que dos 10 países da América do Sul, 7 ou 8 tinham um calendário europeu. Então, ou seja, isso. O calendário deles terminava no meio da Libertadores.
É, e tem esse ponto aqui que, tendo um calendário maior, tu premia mais a regularidade. O que eu quero dizer com isso aqui? É que havia vezes em que um time chegava nos mata-matas e daqui a pouco o teu camisa 10, o teu camisa 9, ele se lesionava. E ficava fora de uma semifinal, ficava fora de uma decisão. Agora, com o espaçamento das datas, tem um mês das oitavas para as quartas, mais um mês das quartas para a semifinal, mais um mês da semifinal para a decisão. Então, isso espaçando muito, premia aquele time com uma regularidade maior e também premia e dá chances para que um time daqui a pouco contrate um jogador bom. Né, contrate, faça uma contratação mais forte e tenha esse jogador para a disputa decisiva da Libertadores. E tem um outro ponto aqui que o Léo trouxe com relação a dinheiro, que eu percebi também, eu percebo, uma opinião minha, é que a CBF, ela conseguiu perceber que o Brasil, por ser muito grande e ter um público muito forte, tanto no modelo associativo dos torcedores serem sócios dos clubes, o que dá muito dinheiro, mas também pela questão de audiência, a CBF ela começou a dar premiações muito altas nas competições suas. Brasileirão, Copa do Brasil, premiações das competições maiores, inclusive, que é da Libertadores e Sul-Americana, forçando a Comebol a também aumentar as suas premiações. Hoje, se pegar 5 anos atrás, a premiação que a Libertadores dava era 6 milhões de dólares, 5 milhões de dólares. Em relação às competições nossas aqui da CBF, era muito mais vantajoso tu chegar como vice-campeão do Brasileirão do que conquistar Libertadores em termos de dinheiro.
E houve um tempo em que quem jogava Libertadores não jogava a Copa do Brasil.
Também tem isso. Uhum. Exatamente. Então, assim, a CBF também ela percebeu isso e acabou inflando, potencializando as suas competições em termos de dinheiro, financeiramente.
É, essa manobra, Felipe, da CBF com a Comebol, ela só beneficiou e só aumentou esse gap entre os clubes brasileiros e os demais, porque ela aumentou o número de vagas e ela adequou o calendário ao nosso calendário. Porque a Libertadores ela está começando aqui quando a gente começa a temporada, e aí os argentinos, os equatorianos também estão voltando, porque os campeonatos eles geralmente são de 2 turnos, né? É o apertura e o clausura, um de junho a dezembro, eles voltam das férias, aí segue mais ou menos como a gente aqui em janeiro retoma. Mas o grande problema é que quando tu termina a fase de grupos e tu sai para esperar as oitavas de final, os clubes equatorianos, argentinos, chilenos, eles estão em final de temporada. Uhum. E aí os principais jogadores saem porque coincide a janela deles com a janela europeia. E quando eles voltam para as oitavas, eles voltam modificados, voltam com sem seus principais jogadores.
O que houve ou com o River Plate no ano passado, que tinha o Julián Álvarez.
Julián Álvarez e o Enzo Pérez. Enzo Fernandes, os dois campeões do mundo, titulares da Argentina, eles saíram no meio do ano. É. Eles até jogam o confronto com o Vélez, que o River foi eliminado, mas se o River passasse, o River não ia ter eles. Uhum. Né? E tem um problema na Argentina também, que nós estamos falando da mudança de 2017, né? Então, ainda faz pouco tempo isso. Os contratos lá, normalmente, eles são feitos porque a temporada termina no meio do ano, ou terminava antes do meio do ano, até junho. Então, a gente vê, por exemplo, o Rossi, o goleiro do Boca, que o Flamengo acabou de contratar, fez o pré-contrato em janeiro para ter em julho. É um contrato que, se fosse um calendário feito lá atrás, num calendário normal, seria dezembro. Ele era feito no calendário. A gente viu no passado, entre os dois jogos com o Corinthians, por exemplo, o Boca perde o Pavon pro Atlético Mineiro, né? O Sálvio sai pro futebol mexicano porque os contratos dos caras terminavam no meio do ano. Porque era feito pro calendário deles. Então, foram mudanças feitas que tem muito a ver com o Bertoncello falou da Copa do Brasil, o Léo falou da Copa do Brasil, porque, primeiro, tem uma influência da TV, né? Quando muda a TV no Brasil, e aí a Libertadores passa
a ser de outras TVs.
A CBF, para agradar, para fortalecer a Copa do Brasil, precisa aumentar a premiação da Copa do Brasil. E aí, por isso também que teve essa manobra, né? Quando eu digo que aumentou de 4 para 7 vagas no Brasil, precisava ter mais brasileiros para a Libertadores poder rivalizar com a Copa do Brasil. E a premiação da Libertadores, ela aumenta. Só que ela aumenta e ela é cada vez maior para quem chega longe na Libertadores. Então, se a gente parte de uma diferença de 3x para o brasileiro em relação aos outros, como os brasileiros já estão mais fortes, eles saem mais fortes, eles chegam mais longe, a cada ano essa diferença vai aumentando. Porque cada quem chega mais longe ganha muito mais. Tanto que nos últimos, do ano passado para cá, começou a ter uma preocupação muito grande dos outros países em relação a isso. Primeiro, o que as outras confederações queriam era tentar exigir confronto entre brasileiros mais cedo. O que não agrada a TV, o que não agrada os brasileiros. Mas tentar, então, aumentar a premiação por participação, ou seja, na fase de grupos. Não ser uma diferença tão grande entre quem disputa a fase de grupos até oitavas e quem chega até a final. Ainda não conseguiram. A diferença vai cada vez mais aumentando. Porque não existe meritocracia quando a gente parte de situações diferentes. Uhum. A gente debate o tempo inteiro na sociedade.
Precisa de equidade,
então, né? Exatamente. Exato. Então, sempre quem chega mais longe, cada vez a diferença vai aumentando mais. O poder financeiro, a capacidade de investimento é muito maior.
Eu acho preocupante, sinceramente. A gente olha da ótica de brasileiros e às vezes não percebe, não vê como um problema. Não, mas qual é o problema? Palmeiras e Flamengo estão chegando porque eles têm bons times. Sim, mas eles têm a capacidade de formar bons times porque têm mais dinheiro. E é uma dificuldade que a gente já está vivendo no futebol brasileiro. A gente debate muito aqui em Porto Alegre, no sul do Brasil, a dificuldade que Grêmio e Inter têm de chegar num campeonato de pontos corridos. Olha, tem que apostar no mata-mata que tem mais chance, porque pontos corridos é mais difícil duelar com quem tem mais dinheiro. E agora a gente já está vendo esses clubes, Palmeiras e Flamengo, sendo hegemônicos no mata-mata, em Copa do Brasil também. Então, isso está se transportando para o continente, para a América do Sul. Os outros países passaram a sofrer. Eu acho muito desleal.
É um cenário em que a gente tem de 2018 para cá, no cenário brasileiro, só tem um time que entrou no seleto grupo de conquistas que tem Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro.
Atlético Paranaense.
Atlético Paranaense. E que foi finalista da Libertadores.
Aí que ganhou a Copa Sul-Americana.
Aí tem mérito de projeto.
Que ganhou a Copa Sul-Americana. É. Mas assim, é um trabalho do Atlético Paranaense que começa em 96. Uhum. Nós estamos falando de um trabalho de gestão de, vamos lá, 27 anos.
Pois é.
É um trabalho que teve suas quedas, levantou, reorganizou, corrigiu rumo, mas é um trabalho de longo prazo.
Hoje está muito difícil de a gente poder assistir. O Lanús foi o último clube, assim, surpresa numa final de Libertadores. O Atlético tinha um projeto. Foi campeão de Sul-Americana, foi campeão de Copa do Brasil. A gente via uma caminhada até chegar ali. O Lanús foi a surpresa.
Não, o Lanús foi o time muito difícil que se desmanchou. Depois da final ele se desmanchou.
Mas é difícil ter um São Caetano... Onze Caldas, possivelmente a gente não vai mais ver esse fenômeno.
E assim, percebam que no nosso debate que a gente fala dos brasileiros, a gente citou os equatorianos, que estão se tornando hoje a terceira força do continente, e de Boca e River. A gente não está falando de um Racing...
uruguaios, nenhum uruguaio.
Mas assim, vamos ficar na Argentina. Racing, que é uma torcida gigantesca,
fanática.
Bate muito no Boca, inclusive o Racing tá sempre, o Boca é freguês do Racing.
Lá vem o alfinetado.
Mas enfim,
nós vimos
outro episódio.
Fernando Gago,
que é o técnico do Racing, né, inclusive tem o gaguismo, tem o dinizismo aqui,
o gaguismo lá.
Né, provoca debates acalorados na Rádio Continental, em Buenos Aires, mas ó, Racing, Estudiantes, o Independiente vive uma crise hoje. O Vélez, que já foi campeão e chegou à semifinal, aposta muito nos jovens. A gente não fala desses outros clubes. A gente concentra em Boca e River porque hoje é quem pode ameaçar algo dos brasileiros. Agora, na próxima Libertadores, nós teremos, por exemplo, o Patronato. O Patronato vai figurar na Libertadores.
Ganhar a Copa Argentina.
Ganhar a Copa Argentina, vai figurar, entendeu? Ou como um Banfield, que acaba de ganhar do Boca no Campeonato Argentino. O Banfield é outro time, que é organizado, mas vive de quê? De vender seus jogadores. O Galoppo do São Paulo era o destaque do
Argentino Júnior, que está também na Libertadores, perde jogadores, até para Boca e River, mas também tem outra... Tem um outro... questão do mercado. Primeiro, né, a Libertadores também tem um outro passo a favor de quem tem mais dinheiro. Todas as medidas da gestão, Alejandro Domingues, elas são a favor de quem tem mais dinheiro. Que antigamente não podia. Se um jogador disputasse a fase de grupos da Libertadores, ele não podia mais defender outro clube. Faz dois anos que mudou. Então,
que no mata-mata pode.
Dá pra ser essa...
privilegia quem tem mais dinheiro.
Então, tu olha, se o Argentino Júnior tiver um jogador que vai se destacar na fase de grupos, já aconteceu. O Brian Romero...
O Grêmio fez isso.
De um craque.
O Grêmio fez isso com o Pinares.
Exato. O Brian Romero que teve no Inter, agora tem uma passagem ruim pelo Inter, mas ele tava no Argentino Júnior na fase de grupos de uma Libertadores. Ele foi comprado pelo River pra jogar as oitavas e jogou contra o Argentino, fez até o gol, classificou o River contra o Argentino. Nós estamos falando de uma diferença lá entre eles, mas como o Brasil tem mais dinheiro, o brasileiro pode garimpar na fase de grupos da Libertadores os destaques e contratar esses jogadores. Então, além do mercado europeu que pode levar jogadores no meio do ano, ainda dentro da América do Sul, quem tem mais dinheiro pode, dentro da mesma Libertadores, contratar jogadores. As medidas, elas são todas para desequilibrar a competição.
É, e aí acaba desinteressando a competição.
Exatamente.
É verdade,
com o tempo vai acontecer isso.
É verdade que na UEFA a gente tem sempre Bayern de Munique, Real Madrid, Barcelona, né? O Barcelona hoje vive uma crise, mas a gente tem as figurinhas carimbadas. Mas nós temos um Benfica chegando agora, nós temos um RB Leipzig que...
Atalanta chegou.
Nós temos um espaço para que novas forças surjam. Né? Não,
mas
fica,
senhores,
concentrado.
Eu fiquei muito... Quando o Felipe trouxe ali a separação pelas décadas, né? Eu fui lembrar de 90. Que o Felipe trouxe, né? São Paulo foi campeão duas vezes, 92 e 93, o Grêmio em 95, Cruzeiro em 97, Vasco em 98, Palmeiras em 99. Se o nosso mapa fosse criado nos anos 90, a gente também faria um programa sobre a hegemonia dos brasileiros?
Mas aí...
Porque aqui, ó, São Paulo duas vezes, Grêmio, Cruzeiro, Vasco e Palmeiras,
mas
em
aí...
10 anos.
Mas aí são clubes diferentes e projetos, times diferentes.
Perfeito, mas a hegemonia dos... brasileiros?
Sim.
Nesse tema, a gente falaria disso também, que aqui, ó, que chatice essa Libertadores,
mas agora,
só brasileiro ganha.
Agora é uma hegemonia brasileira custeada por dinheiro. Uhum. Antes a gente via esquadrões. Por exemplo, lá na década de 60, Peñarol ganha duas vezes, Santos ganha duas vezes. São os dois primeiros campeões. Mas é porque tinham esquadrões, campeões, né? Times que se formaram ao longo do tempo.
Estudiantes na virada de 60 para 70.
Isso, e times mantidos. Era difícil que alguém saísse, né? Uhum. A gente sabia a escalação por duas, três temporadas seguidas. A década de 90 me parece que foi a última que se viveu isso. Né? De saber de cor um time. O Grêmio de 95 tá no imaginário,
sim,
do torcedor.
Mas
do Grêmio.
É um time que é campeão, tem seu ciclo e se encerra.
Exato.
O São Paulo é o São Paulo do Pelé.
Né?
Primeiro,
exato,
clube a ter um CT.
Histórico São Paulo.
Né? O São Paulo estava na frente de todo mundo. Enfim, desenvolveu uma capacidade de recuperar jogadores, comprou um equipamento que media a força do jogador, o risco de lesão, estava na frente de todo mundo. E tinha um técnico que estava pronto para ganhar, que comanda todo esse projeto. Aí tu vai a 97, o Cruzeiro é um time pontual.
Né? Sim. É um time pontual. O Cruzeiro começa a Libertadores nas primeiras três rodadas sem ganhar nenhum jogo.
O Cruzeiro começa a ganhar aquela Libertadores.
Final contra o Sport em Cristal.
Exato. O Cruzeiro começa a ganhar aquela Libertadores no Olímpico. Ele perde na estreia pro Grêmio. Ele perde na estreia pro Grêmio do Evaristo Macedo. 3-2, gol do Emerson, meia, que depois jogou na Roma, na Juventus.
No Real Madrid.
E aí o Cruzeiro vem jogar na abertura do retorno no Olímpico. E se ele empatasse, ele estava quase fora. E se ele perdesse, o Grêmio eliminava. E ele ganha do Grêmio e ali ele começa a se mobilizar, a sua retomada.
E depois
se
reencontra.
Exato.
Né?
O 98 é o Vasco, daquela geração. Do Pedrinho, do Felipe.
Do Donizete,
mas que já vinha de um Vasco de 97.
Exato.
Sem Edmundo. Daí
e 99 é o Palmeiras Parmalat.
Exato.
Aí a base
aí é
dinheiro.
E tem uma questão dos adversários também, né? O Palmeiras ganha de um colombiano, Deportivo Cali, o Vasco ganha de um equatoriano, o Cruzeiro de um peruano. Aí no ano que o River é campeão, não tem brasileiro na final, é contra o América de Cali. Uhum. O Grêmio é contra o Nacional da Colômbia, o Vélez foi campeão nesse período, o São Paulo ganha uma Libertadores contra um time chileno, outra contra um argentino, e em 91 não teve brasileiro na final. Que é diferente agora, porque o problema agora não é só...
Newell's, né? O argentino Newell's,
do
São Paulo.
Do
Gamboa.
Do Bielsa.
E o Gamboa de zagueiro.
É, e aí... Exato, o Pochettino.
Isso.
E aí... Todo mundo virou treinador nesse time do Newell's, né? O time do Bielsa.
É. Não, mas é que o Bielsa não ensinava direito os caras. Aí eles quiseram mostrar pro Bielsa como é que se faz.
Bom é o Lacerda do Caxias, né? E aí...
Fazendo sucesso no futebol amazonense, respeito.
E aí... Então, essa a questão agora, o problema é que não é só a sequência de títulos. É a sequência de final, é a sequência de semifinais, é a Sul-Americana. Então, é um domínio muito grande.
É, tem as Copas aqui também, Copa Comebol, a Mercosul.
Sobre a questão dos brasileiros, né? Porque a gente tá falando do domínio brasileiro na Libertadores, mas, na verdade, só o campeão, os campeões, Flamengo e Palmeiras.
É, na década de 90, a gente tinha essa... Se intercalavam, 2010, né? Inter, Santos, Corinthians, Atlético Mineiro, aí ganham São Lourenço, River, Atlético Nacional, Grêmio, Flamengo. Existia uma troca de poder, né? Agora não tem mais. Agora
o São Lourenço, por exemplo, é um time que... Nunca tinha ganho uma Libertadores.
Não chegou na final.
Foi inédito.
Não chegou na primeira final. O Corinthians, quando foi campeão, mesmo todo... O Corinthians, a primeira vez, o Corinthians chegou a uma final, quando foi campeão em 2012. Uhum. Né? E aí a gente olha para o Atlético, por exemplo, 2021, que o Palmeiras foi campeão contra o Flamengo, ele faz a semifinal contra o Atlético, que era até favorito. É o Atlético do Cuca, que foi campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil. Lembra que o Abel Ferreira faz... Um sistema tático para jogar defendendo uns dois jogos pênalti, né? Contra o Atlético.
Passa com dois empates.
Com dois empates, com um gol fora. Nós estamos falando de um Atlético que não ganhou nenhum título, não chegou à final, mas que nesse momento teve investimento. Né? Então, a questão é essa. E aí vamos para um próximo passo, que é a questão das SAFs, que vai organizar ainda mais o futebol brasileiro, que tende a aumentar essa diferença.
E a Liga, né? Se sair.
E a Liga saindo.
Aí descola totalmente. Aí a Libertadores vai ser uma extensão da Copa do Brasil.
É, assim, as hegemonias, elas existiram sempre. Tá aprovado aí. Em escalas menores, maiores, eu acho que o que a gente provoca aqui de reflexão é até quando vai seguir essa hegemonia dos brasileiros. Eu acho que elas são cíclicas. Acho que nenhuma hegemonia vai durar para sempre.
É, mas
por quê? Eu acho, Léo, aí tem uma questão aqui de histórico, mas também tem uma questão de projeção. É, sim, profissionalizando pelas ligas ou profissionalizando os clubes pela SAF, tende a ser uma hegemonia maior, mais longa e duradoura. Agora também tem muita questão da incompetência dos nossos dirigentes e que acaba influenciando bastante para que a hegemonia não seja tão duradoura assim.
É, mas se tu for ver, a hegemonia, ela começa a surgir principalmente a partir do momento em que a Libertadores passa a ser do ano inteiro. Porque se tu tem uma competição que era disputada, vamos lá, Libertadores começava em fevereiro.
Uhum.
Né? Isso, fevereiro a agosto. Julho, talvez, quando tinha ano de Copa, ela ia pra depois da Copa, mas
tinha um
fevereiro
gap ali.
A julho.
Isso.
Em cinco meses. É um torneio.
Sim. É, rápido.
É curto. Se tu pega curto. Um time num bom momento embalado...
Uhum.
E por que surgiram tantos campeões novos? Aquele São Lourenço era o São Lourenço daquele momento.
Claro.
Aquele
que encaixa
time,
naquela
que encaixa
fase final.
Naquela competição. Então, quando a competição passa a ser do ano inteiro, ela exige o quê? Regularidade. E a gente vê isso no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Quem é que é o campeão? É o quem regular. Tem capacidade de ser mais regular, de manter um nível técnico elevado no seu time por estar com mais jogadores, por estar alternando jogadores, por ter poder financeiro para daqui a pouco ir a Argentina num voo fretado, de pegar o melhor hotel, de proporcionar para os seus jogadores as melhores condições. Tudo isso, a logística entra na conta, o investimento entra na conta. Então, quando a competição passa a ser de pontos corridos, ela beneficia quem? Quem tem mais dinheiro, quem tem mais estrutura. Quem tem mais poderio para suportar uma competição que é muito longa.
E um calendário, esse calendário também anual, ele permite, ele tem uma questão no meio do ano, né, que na fase de oitavas de final, eu lembro quando o Boca enfrentou o Atlético Paranaense, foi 2019, o Boca até eliminou o Atlético Paranaense.
Do Thiago Nunes.
Mas o Boca ficou cinco semanas sem, teve férias, teve pré-temporada, e aí até foi jogar nos Estados Unidos para treinar num campo sintético lá pro jogo do Atlético Paranaense. Quando o Grêmio enfrentou o Godoy Cruz 2017, entre o primeiro jogo e o segundo, teve cinco semanas de diferença, enquanto o Grêmio seguiu jogando no Brasil, lembra que o Godoy Cruz teve férias, teve pré-temporada, mudou jogador, mudou treinador, porque também tem isso, né, na América, os outros países, a questão de treinador é muito parecida com aqui. Daqui a pouco, tu tá bem na Libertadores, mas tu tá mal no Campeonato Nacional, o treinador cai. E aí já vem outro trabalho no meio.
Jorge Fossati?
É, não, mas lá acontece também. Então, isso vai favorecendo. É muito difícil para um pequeno, para um médio, manter uma organização por muito tempo. Como é. O Vanusa chega em 2017, por exemplo, que é uma situação assim, inesperada. Isso não vai acontecer mais. Esquece. O Vanusa foi o último caso de um clube que chegou a uma final sem ter um grande investimento, sem ter um grande elenco. Tanto que acabou ali o Vanusa, né? E quem pode chegar, que a gente olha, fora Boca e River, que dependendo de um trabalho muito bem feito, e aí o River está muito mais perto disso do que o Boca, pelo menos para essa temporada. E aí tem também o mata-mata, porque para acontecer de um outro time ganhar a Libertadores, tem que dar muito certo o mata-mata. porque é sorteio, né? Pode acontecer daqui a pouco, de um sorteio das oitavas de final, Palmeiras, Atlético, Flamengo e...
caírem de um lado
só. Caírem de um lado, bom. Aí só um vai chegar na final.
Sim.
Aí pode acontecer de um Boca-River fazer uma campanha, chegar na final, e aí um jogo só, né? Se o Água Santa ganha do São Paulo no mata-mata, situando, ganha do Corinthians no mata-mata, o Boca-River pode ganhar num jogo só do Flamengo ou do Palmeiras.
Foi algo...
Mas tem que ser tudo muito encaixado pra acontecer.
Foi o que aconteceu com o Vélez do Medina.
Que chegou por um campo, uma chave, um chaveamento que permitiu, quando enfrentou o Flamengo, tomou 4.
Exato.
Lá. Foi o Barcelona de Goiás. O Barcelona de Goiás até conseguiu eliminar o Fluminense. Aí entra outro ponto também. O fato de ter muitos brasileiros, muitos argentinos, mas muitos brasileiros, o Barcelona de Goiás fez uma campanha muito boa em 21. Elimina o Fluminense, elimina o Vélez, e aí ele cai pro Flamengo na semifinal. Só que pra ser campeão, ele teria que ainda ganhar do Flamengo na semifinal e do Palmeiras na final. Não basta ter ganhar de 4 gigantes.
Em 17, quando ele cai pro Grêmio, nas quartas? Na semi?
Na semi.
Pelo Palmeiras, ele deixa pelo caminho o Santos.
O Santos, é verdade.
E o Palmeiras.
Sim, teria que eliminar o Grêmio e depois ganhar de um argentino na final.
O Palmeiras
então, pra outros países.
Já tinha o dinheiro ali, né? Ali era treinado pelo Roger.
Era o Cuca. Sim. Não, era o Cuca, era um horror o time. Mal treinado, bagunçado, não era? Ou era o Cuca no...
Eu acho que era o Roger ali.
Não, o Roger é 18.
O Roger faz a melhor campanha
O Roger é 18, que ele ganha do Boca na Bombonera.
Isso. E cai. Verdade. É. Aí 16 é o cai na semifinal.
É. É. E o Palmeiras. O Barcelona ganha do Santos, ganha do primeiro do Palmeiras, ganha do Santos, e ele cai pro Grêmio. Se ele passasse pelo Grêmio, ele teria que pegar o Indomanus. Ou seja, ele tem que passar por 4 ou brasileiro ou argentino para ganhar. Então, assim, tirar de Brasil e Argentina o título não existe mais. É impossível, porque tem muitos times. E hoje, com a diferença econômica para um argentino ganhar, e aí só Boca e River tem condições, também depende de um calendário muito favorável. Que foi um pouco do Atlético Paranaense ano passado, né? O Atlético Paranaense, ele tem um grande confronto na semifinal contra o Palmeiras. Por isso que ele chega, ele pega o Libertad nas oitavas, ele pega o Estudiantes, que já era uma zebra, a campanha do Estudiantes nas quartas, e mesmo assim ainda passa lá com um gol anulado estranho do Estudiantes. E aí pega o Palmeiras e faz o grande milagre, que é eliminar o Palmeiras. Mas aí perde pro Flamengo, né?
Só pra confirmar, 2017 era o Cuca o técnico. Isso. E o goleiro do Barcelona de Guayaquil era Bangueira.
Máximo Bangueira.
Máximo Bangueira.
Ah, abraço pro Felipe Gamba.
Máximo Bangueira, que é um nome muito lembrado sempre na redação de GZH.
Principalmente quando se grava mano a mano.
É. O goleiro é?
Bangueira. Mas pra fechar, Léo, só uma grande dúvida aqui. A gente falou sobre uma competição chata. Beleza. Pela hegemonia. Mas eu não tô vendo o demérito do Brasil nisso. Eu não tô vendo assim, o Brasil tá se aproveitando por outros pontos. Não, é um mérito dele. Se organizou, tem mais dinheiro, faz bons times e ganha. Tá chato? Tá chato. Ok. Mas o que fazer? Se vocês colocassem agora a roupa de presidente da Conmebol, o que vocês fariam de mecanismo para que a Libertadores voltasse a ser mais atraente?
Eu diminuiria o número de brasileiros e argentinos. Eu acho que isso está vulgarizando a vaga na Libertadores. Eu sou do tempo que iam para a Libertadores o campeão e o vice do Brasil.
E depois, quando se criou a Copa do Brasil, o campeão da Copa do Brasil e
do Brasileirão. Hoje, tu tem um campeonato de 20 clubes e em determinados anos tu pode ter 9.
Sim, como foi ano retrasado. Tem, 9 brasileiros.
Teve anos aqui que se tu não fosse rebaixado, tu tava em alguma Copa.
Ou na Sul-Americana, ou na Libertadores.
Se insistisse um pouquinho, tu...
Tá, mas então teriam que tirar essas fases, então.
Teriam que
diminuir as fases.
Politicamente é impossível isso.
É que as fases preliminares, elas começam a ser disputadas a partir de um espaço deixado pelos mexicanos. E aí que se cria uma vaga mais para Uruguai, Equador, Peru... E, se não me engano, Venezuela.
Uhum.
Né? E esses 4 países, a pré-Libertadores. Né? Que hoje a pré-Libertadores tem 3 fases. A primeira fase é com as vagas que eram dos mexicanos. E eu ainda espero que essa questão dos mexicanos, que saíram justamente pela mudança no calendário,
sim,
os mexicanos não toparam, o campeonato não, eles eram convidados, não ia mudar nada na vida deles.
E era mais curto.
E era, exatamente, os mexicanos saem da Libertadores a partir da mudança de calendário. E eu acho que seria um ganho técnico e de mercado se os mexicanos voltassem.
Ou melhor, fazer uma grande Libertadores da América.
Da América. Todas as Américas.
Não Libertadores, porque esse é um ponto a ser discutido também o nome do torneio, mas uma competição entre os campeões do continente.
Inclusive, essa questão dos mexicanos vai ser, Janaína, já me indicou aqui, nossa editora.
Vamos debater isso aí.
Né? E,
os mexicanos, a Libertadores era legal. O Inter ganha do Chivas, afinal. O Boca ganha do Cruz Azul em 2001.
São Caetano e América também.
O América chega a eliminar Santos, elimina o Flamengo, Cabanhas. Era um enfrentamento interessante.
Sim, e é um mercado rico e tu amplia, né?
Claro. O Tigres, né?
Ou pode se fazer
contra o Inter,
o Tigres, Inter, o River.
O Tigres rico também, né?
Poderia acontecer Gignac, o que existe nas competições estadunidenses, né? Do lado leste, do lado oeste.
Conferências. Teve uma época que
o campeão da Libertadores enfrenta o campeão da CONCACAF e ali sai o representante das Américas.
Eu digo até, a gente vai debater mais isso no episódio, até de voltar nos mexicanos. Mas teve um período que a gente tinha Copa Mercosul e Copa Merconorte.
É que agora tem o futebol dos Estados Unidos, né? Os clubes de lá se organizaram, Major League Soccer, tem dinheiro, tá rolando. Exato. Eu também vou inventar um esporte que vai ser igual ao outro e vou dar um nome.
O futebol nos Estados Unidos é aquele que tem a final do Super Bowl. É. Agora já nem na mistinha do programa.
Desculpa, já nem na mistinha. Pessoal do Primecast, ouçam o Primecast.
Gente, nós estamos encaminhando o final.
Fechou?
Não fechou. Calma. Não se esqueçam do... Vamos lá, atenção. Vocês fizeram muito na Copa. O Conexão Copa. E aí, nós estamos falando de Libertadores da América e o nome não é gratuito, né, Felipe Duarte?
Exatamente, é uma referência aos Libertadores da América. Aliás, vou contar uma rápida história aqui. Eu estava na sala de entrevistas do Beira-Rio, antiga sala de entrevistas do Beira-Rio, na véspera de Interestivas. Deixaram, tava começando a carreira, era um menino, eles não me conheciam direito.
Pra entrar lá, tu tem que... Pô,
não tava nessa aí também?
Mais fácil entrar na Coreia do Norte, mas vamos lá, segue.
Não tava nessa aí também, Bertoncelo?
Talvez, em 2010.
É, tá. 2010.
Tava lá.
Véspera de final de Libertadores, Interestivas, e o assessor de imprensa do Inter, eram dois, na verdade, o Nobrinho e o Weber, né? E o que eles faziam? Colocava o capitão do Inter, que era o Bolívar, pra falar antes das decisões, a partir das quartas, semi ali. E aí uma pergunta foi feita pro Bolívar, se ele sabia o porquê do nome Libertadores da América e se ele sabia quem eram os Libertadores da América.
Certamente para uma matéria, né?
Claro.
Que ia ser feita sobre Libertadores.
E o casamento era perfeito, a pauta era muito legal.
Bolívar, né?
Porque o capitão do Inter era Bolívar, embora o nome do Bolívar seja Fabián Guedes, né? Bolívar é o pai dele, é uma referência ao pai dele. E aí o Bolívar, ele falou que ele sabia que os Libertadores eram os capitães dos times. Acho que a pauta não vingou. Porque os Libertadores, o nome... Copa Libertadores é uma referência à política, aos caudilhos, aos líderes políticos que vieram a trazer a independência aos países da América do Sul. E até trouxe alguns nomes aqui. É, lógico que o principal deles talvez seja o Simón Bolívar, né? Que aí não é só da Colômbia, mas da Grã-Colômbia, que naquela época era formada por Equador também. José Gervásio Artigas, do Uruguai, que não foi... Ele foi um inspirador... da independência do Uruguai. Ele não é o cara que ergue a bandeira, pátria ou muerte, mas ele é um inspirador. Ele já estava morto quando o Uruguai se torna independente. O Bernardo O'Higgins.
Inclusive tem o nome do Chile.
É um clube, né?
É um clube, chamado O'Higgins.
E tinha um torneio, Brasil e Chile, que foi disputado algumas vezes.
Copa
que era
O'Higgins.
Exatamente. É, José Miguel Carreira, também do Chile. Manuel Belgrano, da Argentina.
É um clube
Antônio
também.
José de Sucre, na Venezuela.
É uma cidade, Sucre, né?
É.
José Joaquim de Olmedo, do Equador.
E o San Martín.
E San Martín, Juan San Martín.
Que não só libertou a Argentina, como Chile e Peru.
Exatamente. E no Brasil, quem foi o libertador?
No Brasil, a gente fez um acordo.
Opa!
Tá, enfim.
Não teve?
É, não.
Ué?
Não, gritamos lá, independência ou
morte.
Mas enfim, seguimos com o imperador português. Nos tornamos independentes, mas seguimos nas mãos da mesma família. Orleans e Bragança.
Que ingratidão, hein, com o Dom Pedro, hein?
O Brasil é diferente. O Brasil é diferente de tudo na América.
É.
Não só
na língua,
só no idioma.
Tá.
O Brasil é diferente de tudo. O Brasil é um continente dentro do continente.
Exato.
E com as suas particularidades.
E aí vocês não querem que seja hegemônico. Olha o tamanho do país.
Cara.
Mas enfim, né? Mas a gente podemos debater isso. O fato é que nós estamos chegando ao final. E aí eu agradeço ao Felipe Duarte,
arroba Felipe é com I, tá? Então é arroba Felipe Duarte 88. Pode seguir lá no Instagram, no Twitter e no Facebook tem uma página, Felipe Duarte Jornalista.
Pô, que legal.
Que homem, hein?
Olha só.
Que homem.
Profissional, né?
É blogueirinho. Marcos Bertoncelo, arroba M...
Bertoncelo.
Coisa
arroba ali. M Bertoncelo com dois L's. Pode seguir lá.
Pode seguir. Ali também ele atende a convites para desfiles, né? Sessões de foto. É, se quiser divulgar o seu produto também, com um homem bonito,
cursos,
ele também tem... Né, agenda pra isso.
Contate para o orçamento.
Exatamente. Andar de moto também tem, não tem? Bicicleta, como é que é?
Não, não.
De moto tem.
De moto, sim.
Moto,
de bis.
Vem de
bis,
moto?
Na praia.
Bis, na praia. Com capacete.
Dicas de como aprender.
E chinelo.
Que
tem, Barack Obama Vasconcelos no YouTube.
Seguindo adiante, porque estamos chegando à nossa final. Cristiano Munhari.
Que eu arroba... Que arroba CR Munhari.
Segue lá.
Muchachos.
É clube de regatas
Munhari. Muchachos, né? É, exato. Tem essa arroba.
E é o seguinte, se estiver com tempo e estiver a fim de um bom debate... É 24/7. O Munhari tá... É o CVV. CVV do debate. Tá CVV. Sempre pronto pra te atender. E ele não deixa ninguém sem resposta.
É.
Fechando
aqui. É, e o teu Twitter?
Ah, é o teu. Ah, vou... Calma, agora é minha vez. Estou lá nas redes sociais como o _ Leonardo Oliveira no Instagram e Leonardo Oliveira no Twitter. A nossa editora Janaína Ville é arroba...
Arroba Janaína
Ville. Arroba Janaína Ville com W
e dois L's.
E dois L's. E o Nicolas?
Não é verdade.
Nicolas.lira, lira com Y.
Não e o Nicolas é com Nicholas. CH. É Nicholas. Não é verdade. É com CH.
Então, Nicholas.lira com Isso. Y. Gente, nós vamos ficando por aqui. Nas picapes Funny Inbox, o arroba...
Funny Inbox.
Funny Inbox, como o próprio nome diz.
Ele é muito famoso em todos os
podcasts. Douglas Weber.
Eu conheci por
Douglas.
É verificado.
Verificado? Também.
Verificado.
É, inclusive, o Funny está preparando uma lista de... filmes, séries e também de músicas boas para o Cristiano Munhari ouvir nossas férias. O Munhari que é louco por séries e não perde uma boa música.
Pô, a gente podia dar dica de música nos próximos episódios, né?
Dica de música.
Não, já podemos começar agora.
Mas tem que ser do país.
Do país?
É.
Então tá, eu vou começar com música ligeira, mas tocado por Coldplay no Monumental de Nunes.
Pô, como assim?
Poxa, como assim?
Ah, a música é minha. Brincadeira da parte.
Compositor Leonardo Oliveira.
Mas é uma música do Soda Stereo que foi regravada aqui no Brasil pelo Capital Inicial, mas Bertoncello, tocada pelo Coldplay, numa homenagem do Coldplay ao público argentino, é de arrepiar. Eu deixo essa dica.
Que legal.
A minha dica é Semeadura, do Vitor Ramil, com José Fogaça. Porque fala Americana Pátria Morena, quero tener. Então, em homenagem à Copa linda, Libertadores.
Linda música. Um abraço pro Gufo.
Gufo,
né? Filho Gufo. Do José Fogaça.
Gufo é cantor também?
Canta também.
O Gufo é Gufo. Gufo é analista tático, não, é cantor, é cineasta.
Ator. Vou contar uma história pra vocês rápido. O Gufo, ele tinha uma banda em Buenos Aires que ele tocou no Rock in Rio.
Ah, é?
Tocou no Rock in Rio. Gufo tocou no Rock in Rio.
Que homem, né?
Cristiano Munhari.
O quê?
Uma dica de música.
Música? É. Qualquer coisa do Fito Paz.
Ok, qualquer coisa do Fito Paz é uma música.
O programa de hoje era sobre brasileiros.
Brasileiro?
Mariposa Tecnicolor.
Fábio Júnior.
Ok. Um homem romântico. É um homem romântico. Respeite, ele é romântico, toca no coração dele. Né, Bertoncello?
É verdade.
Acabou isso.
A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça, Bertoncello. Não se esqueça, Bertoncello.
Vai.
Se foi, Bertoncello.
Vamos junto.
Vamos junto, então.
Vai lá.
Não se esqueça. Siga o Mapa da Copa na sua plataforma de áudio preferida, deixe as 5 estrelas na avaliação e
ative o sininho para receber uma notificação sempre que o episódio novo estiver no ar.
O Mapa da Copa é apresentado por Leonardo Oliveira, Marcos Bertoncello, Cristiano Munhari e Felipe Duarte. Tem coordenação da Janaína Ville e do Nicolas Lira. E tem no comando das picapes, Funny Inbox. A gente vai ficando por aqui e voltamos na próxima semana ou nunca mais.